Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, ao microfone convosco, Dulce Araújo, nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Assim como os pastores, reconhecer na humildade a força do Menino Jesus. Palavras do Papa na Audiência Geral desta quarta-feira, na aula Paulo VI. Não nascemos para matar, rezemos e façamos penitência pela paz, apelou o Papa no final da audiência. Os soldados mortos na República Democrática do Congo são mártires pela paz no continente africano, escrevem os bispos da África do Sul. Nesta quarta-feira, antes da audiência geral, o Papa Francisco recebeu em audiências privadas sucessivas Dom Franco Coppola, núncio apostólico na Bélgica e Luxemburgo, a senhora Cristel Pelayo Rodrigues, presidente da Comissão Parlamentar para os Assuntos Internacionais do México, a senhora Rosângela Lula da Silva, esposa do presidente da República Federativa do Brasil, e o séquito.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso giubilare di catechesi su Gesù, che è la nostra speranza, oggi ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Belém. E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere, perché io con la mia bronchite non posso ancora. Spero che la prossima volta possa.
Caros irmãos e irmãs, bom dia. No nosso percurso jubilar de catequeses sobre Jesus, que é a nossa esperança, hoje nos detemos no evento do seu nascimento em Belém. Agora tomo a liberdade de pedir ao sacerdote, ao leitor, que continue a ler, porque eu, com a minha bronquite, ainda não posso. Espero que da próxima vez eu possa.
Il Figlio di Dio entra nella storia facendosi nostro compagno di viaggio e inizia a viaggiare quando è ancora nel grembo materno.
O padre Pierluigi Giroli, funcionário da Secretaria de Estado, tomou então a palavra em nome do Papa Francisco, dizendo que o Filho de Deus entra na história tornando-se nosso companheiro de viagem, pois ainda no ventre da mãe já viaja. Vai a Nazaré, à casa de Zacarias e Isabel, depois a Belém para o recenseamento. O Messias, tão esperado, se submete assim, como qualquer cidadão, ao decreto do imperador César Augusto, que julga ser o patrão da terra inteira. O nascimento de Jesus é assim colocado numa data e num ambiente geográfico concretos. O universal e o concreto se encontram. Deus que entra na história para iluminar e recriar as estruturas do mundo a partir de dentro. O Papa explica depois, na sua catequese, que Belém significa casa do pão. Jesus, que ali nasce, é pão que sacia a fome do mundo. O anjo Gabriel tinha anunciado a Maria que o filho a que daria nascimento e ao qual daria o nome de Jesus seria chamado Filho do Altíssimo e que Deus lhe daria o trono de David. Mas, por causa de um recenseamento e por Maria e José não encontrarem lugar na hospedaria, Jesus nasceu num estábulo e foi deitado numa manjedoura. Os primeiros a visitá-lo foram os pastores, pessoas de pouca cultura, mal cheirosas por estarem sempre em contacto com os animais, pessoas que vivem à margem da sociedade. Mas Deus os escolhe como destinatários da mais bela notícia da história.
Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo.
Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este é para vós o sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura.
Adagiato in una mangiatoia.
Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. Dão-se conta de que, num lugar muito humilde, reservado aos animais, nasce o Messias, tanto esperado, e nasce para eles, para ser o seu Salvador, para ser o seu pastor. Uma notícia que lhes abre o coração à maravilha, ao louvor e ao anúncio da alegria. Os pastores tornam-se assim os primeiros testemunhos do essencial, isto é, da salvação que é doada. São os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da encarnação.
Fratelli e sorelle, chiediamo anche noi la grazia di essere come i pastori capaci di stupore e di lode dinanzi a Dio.
Irmãos e irmãs, peçamos também nós a graça de ser como os pastores, capazes de maravilhas e de louvor perante Deus e capazes de custodiar aquilo que Ele nos confiou. Os talentos, os carismas, a nossa vocação e as pessoas que coloca ao nosso lado. Peçamos ao Senhor que saibamos entrever na beleza a força extraordinária do Deus menino que vem para renovar o mundo e transformar a nossa vida com o seu desígnio cheio de esperança para toda a humanidade. Ouçamos agora a saudação do Papa aos peregrinos de expressão portuguesa.
Cari fedeli di lingua portoghese, benvenuti.
Queridos fiéis de língua portuguesa, sejam bem-vindos. Como os pastores de Belém, aproximemo-nos de Jesus, o Salvador do mundo, que se faz nosso companheiro de viagem. Deixemo-nos guiar por Ele, percorrendo sempre caminhos de esperança. E onde quer que nos encontremos, renovemos tudo com a luz do Evangelho. Deus vos abençoe.
O Senhor vos benedica.
Em saudação aos peregrinos de língua inglesa, o Papa exortou a pensarmos nos tantos países em guerra.
Penso a tanti paesi che sono in guerra. Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace.
Irmãos e irmãs, rezemos pela paz. Façamos do nosso melhor pela paz. Não nos esqueçamos de que a guerra é sempre uma derrota. Sempre.
Sempre. Não somos nati para uccidere, mas para fazer crescer os popoli.
Não nascemos para matar, mas para fazer crescer os povos.
Que se trovino caminho de paz.
Que sejam encontrados caminhos de paz. Por favor, nas vossas orações cotidianas, pedi a paz. Pela martirizada Ucrânia, como sofre. Mas pensai também na Palestina, em Israel, no Myanmar, no norte do Kivu, na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul, tantos países em guerra. Por favor, façamos penitência pela paz.
Preghiamo per la pace. Facciamo penitenza per la pace.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O bispo auxiliar da Arquidiocese de Pretória descreveu os soldados sul-africanos mortos em combate na República Democrática do Congo como mártires que deram a vida para garantir a paz no continente. Em entrevista ao Gabinete de Comunicação da Conferência Episcopal da África do Sul, na sequência do processo de repatriamento dos restos mortais de 14 soldados da Força de Defesa Sul-Africana, mortos na República Democrática do Congo, Dom Mazilo John Selemela transmitiu uma mensagem de condolências às famílias pela perda e assegurou orações às famílias e às vítimas do conflito naquela zona oriental da República Democrática do Congo. A minha mensagem para o país é que precisamos de continuar a rezar pelos nossos soldados. Estes são heróis e heroínas que, na verdade, deram as suas vidas não só para evitar a guerra, mas também para garantir que haja paz, disse Dom Mazilo em entrevista 8 de fevereiro passado. o repatriamento dos restos mortais de 14 soldados da Força de Defesa Nacional Sul-Africana que perderam a vida entre 23 e 27 de janeiro durante um ataque alegadamente perpetrado por combatentes do M23 no leste da República Democrática do Congo, está atualmente em curso e espera-se que cheguem à África do Sul na próxima quinta-feira. Durante o seu nono discurso sobre o Estado da Nação, o presidente Cyril Ramaphosa declarou que as bandeiras estarão a meia haste em honra dos soldados mortos. Por seu lado, Dom Masilo, que é capelão militar, disse que a 22 de fevereiro será também celebrada uma missa especial em sufrágio dos 14 soldados mortos na República Democrática do Congo. Eles faziam parte dos 16 soldados destacados para aquele país africano em nome da SADEC, a Organização Económica dos Países da África Austral, e da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, a MONUSCO. Foi hoje publicado o calendário das celebrações do Papa para os meses de março e abril. O cronograma se concentra nas cerimónias da Quaresma, período marcado pelo jejum, penitência e o chamamento à conversão, quando a Igreja se une ao mistério de Jesus no deserto. Na quarta-feira de cinzas, 5 de março, o Papa preside a Statio e a procissão penitencial que parte da Igreja de Santo Anselmo, no Monte Aventino, em Roma, às 16h30. A cerimónia, que recorda a caminhada quaresmal, tempo favorável pelo qual se sobe ao Monte Santo da Páscoa, será acompanhada pelo canto da Ladainha dos Santos. A procissão se encaminha para a Basílica de Santa Sabina, também em Roma, onde o Santo Padre preside às 17 horas a Santa Missa, com a bênção e a imposição das cinzas. No âmbito do Jubileu da Esperança, Francisco preside, no dia 9 de março, a Santa Missa do primeiro domingo da Quaresma. A cerimónia, realizada às 10h30 na Praça de São Pedro, marca o jubileu do mundo do voluntariado e deve contar com a presença de voluntários das várias associações, membros de organizações sem fins lucrativos, trabalhadores de organizações não-governamentais e assistentes sociais. No mesmo dia, tem início os exercícios espirituais do Santo Padre e da Cúria Romana. O momento de reflexão acontece na Aula Paulo VI, às 17 horas. No mesmo local, no dia 14 de março, o Pontífice participa da conclusão dos exercícios espirituais, às 9 horas. O calendário da participação do Papa Francisco nos grandes eventos jubilares é retomado no dia 6 de abril. Naquela data, o Santo Padre preside a Santa Missa do quinto domingo da Quaresma, que integra a programação do Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde. Para esta missa são convidados os doentes e profissionais da saúde, bem como as suas famílias. Ontem, terça-feira à noite, o Papa dirigiu uma videomensagem ao 75º Festival Nacional da Canção Italiana, que se realiza todos os anos na cidade de Sanremo. Francisco sublinha na sua mensagem que a música é um instrumento de paz e que a guerra destrói as crianças. Uma mensagem de paz como a entoada logo depois pela cantora israelita Noah e pela cantora palestiniana Mira Awad num dueto em árabe, hebraico e inglês, acompanhadas pelas notas da inesquecível canção de John Lennon, Imagine. Peçamos ao Senhor para conservar o nosso coração humilde e aberto para escutar a sua palavra e o clamor dos nossos irmãos e de saber reconhecer a sua presença nas fraquezas e feridas do mundo. Não nascemos para matar, mas para fazer crescer os povos. Por favor, nas vossas orações diárias, peçam a paz. E com estas duas mensagens de tweet do Papa Francisco, nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, terminamos este Rádio Jornal. Continuação de muito boa tarde, sempre na companhia da Rádio Vaticano, através da sua página web em www.vaticanews.va. Laudetur Jesus Christus.